Você está ouvindo o programa Causa Operária.
Olá, voltamos aqui no nosso programa Causa Operária. Tá dando um eco aqui. Bom, voltamos aqui no nosso programa, nosso segundo bloco, programa de número 79, aqui na Rádio Cultura de Curitiba, mais livre de todas, né? Estamos também pela COTV, na Causa Operária TV, estamos também ao vivo lá na COTV nesse momento, e também no Facebook aí, para quem quiser acompanhar pelo Facebook, estamos lá no Facebook da Rádio Cultura de Curitiba. Vá lá, deixe seu like, compartilhe o vídeo, mande para os seus companheiros, coloque no grupo da família bolsonarista, coloque em todos os lugares aí esse debate político que a gente vai já começar nesse momento. A gente estava falando aqui agora há pouco sobre a Universidade de Férias, né? A Universidade de Partido da Causa Operária, mas agora também, nesse final de semana, Marcelo, agora também deixa eu apresentar aqui a companheira Nilza, que acabou de chegar, né? A companheira Nilza está em Curitiba, ela falou para mim aqui que estava resolvendo alguns probleminhas ali, mas já está aqui com a gente nos estúdios da Rádio Cultura de Curitiba. Boa tarde, Nilza.
Boa tarde, Adriano. Boa tarde, Marcelo. E boa tarde a todo o pessoal aí do chat, os companheiros, né? Fiéis aqui no programa. E também o pessoal que está no comando aí da mídia hoje, né? Que está nos estúdios hoje, está aqui nos acompanhando.
Isso aí, já a gente vai passar a palavra para eles aqui para ela comentar também a situação política nacional e internacional. Mas como eu vinha dizendo, para além da Universidade de Férias aí que começa amanhã, nós temos também uma atividade que está começando, começou também no dia de ontem, que é muito significativa para a esquerda nesse momento. O Partido da Causa Operária foi convidado para participar, né, desse evento que é organizado aqui pelo Partido dos Trabalhadores e pelo PCdoB, se eu não estou enganado, que é o Foro de São Paulo, né? Então está acontecendo também nesse momento. Nosso companheiro lá é Toninho, Antônio Carlos, está lá, nosso grande guerreiro, participando, representando o Partido da Causa Operária e também fazendo as falas em relação ao Partido da Causa Operária, conversando lá com outros da esquerda e etc. Né? E é isso aí, companheiro. O Foro de São Paulo, então, está acontecendo nesse momento. Deus, se você puder dar uma desligadinha no microfone. E daí, então, está acontecendo nesse momento. O companheiro Toninho está representando o Partido da Causa Operária lá. Então, ontem, tivemos a fala aí do companheiro Lula, que esteve presente também no Foro de São Paulo. Muito significativo as suas falas. A gente vai debater um pouquinho sobre isso aqui hoje, né? Quero saber a opinião da Nilce, do companheiro Marcelo aí, por que tá acontecendo, por que aconteceu. As manchetes aí do Brasil inteiro hoje, da imprensa golpista hoje, falando aí sobre o Lula e suas falas no Foro de São Paulo. É uma coisa muito significativa aí que aconteceu, e já vou comentar com vocês nesse sentido aí também. Então, Lula participando da atividade, foi manchete aí da imprensa golpista toda, completa, né? Eu estava dando uma pesquisada aqui, dando uma passada pela imprensa golpista, e eles só falam disso, né? Lula falou uma coisa muito significativa, que ele não tem problema nenhum, ele tem orgulho de ser chamado de comunista. Olha bem, esse Lula comunista aí, esquerdista, ele diz que gosta aí, que tem orgulho de ser chamado de comunista. Como pode isso? A imprensa então caiu matando, desesperada aí, que o Lula é um comunista, né? Disfarçado aí, o Lula comunista então, né? Então a imprensa hoje ela arregalou os olhos para essa fala do Lula, para além de outras, né? Como o Lula também fez em relação à defesa da Venezuela, em defesa da Nicarágua, dos outros partidos aí, ou dos outros partidos não, de outros países aí oprimidos pelo imperialismo. Como sempre, Lula vem fazendo suas falas aí muito significativas. Eu tenho gostado muito das falas do Lula, em vários sentidos, né? Uma coisa que me chamou atenção também, Marcelo e Nilza, eu vou passar para vocês comentarem já, eu tô falando bastante aqui hoje, né? Já vou passar para vocês falarem. Foi uma coisa muito significativa que o Lula falou também, que é o ataque aí de setores da esquerda contra o governo, né? Segundo o Lula, isso aí não poderia acontecer nesse momento, a esquerda deveria estar unida, né? Será que eles estão dando toque para quem, ô Marcelo, que o Lula, quando ele fala aí que a esquerda deve permanecer unida e não se juntar aí a pequenos factos para atacar o governo nesse momento, de quem será que ele está falando, Marcelo?
Boa tarde, Anilza. Boa tarde aos demais que estão chegando aos pouquinhos aqui na Rádio Causa Operária, para o programa do nosso partido, da esquerda brasileira, da esquerda marxista revolucionária. Bem, os setores de sempre. Eu enquadrei esses dias numa conversa que eu tive com várias pessoas da esquerda liberal, que nós temos de forma amistosa contatos. Eu sempre enfatizei o seguinte, que os grupos ligados ao PCB, ao PSOL, que é a parte que não é governista, que é uma parte que está sempre à margem, assim como o PSTU, totalmente alinhado ao imperialismo, e também ao P, esses são os principais setores que compõem o quadro da esquerda que se diz revolucionária e marxista, mas na verdade é uma esquerda cooptada por ideias do imperialismo, principalmente a reboque dos Estados Unidos da América. Então, esse pessoal, eles não estão preocupados em empurrar o governo Lula para a esquerda, como nós aqui da Causa Operária, um governo dos trabalhadores. Eles estão preocupados em empurrar o governo nas mãos da direita golpista, da direita tradicional liberal e da direita mais reacionária. Eles não estão se importando com o que aconteceu no golpe de Estado no Brasil em 2016, que esses setores fizeram coro contra a Dilma, contra o Lula, contra o PT, por mais que nós saibamos muito bem que existiram problemas, mas não é entregando na mão da direita que se vai resolvê-los. Pelo contrário, quem sentiu a mão de ferro do golpe de Estado no Brasil foi o povo brasileiro de 2016 para cá, que daí o povo viu que é bom para a tosse. Por causa desses setores alinhados com o imperialismo, alinhados com as ideias pseudo-marxistas, que empurraram o governo para o fundo do poço e entregaram na mão da direita, que toda hora está aí, alinhada a qualquer possibilidade de golpe, seja um golpe parlamentar, judicial, ou, quem sabe, até, em última instância, até de um militar. Porque eles estão dispostos a tudo pelo poder, e a esquerda liberal, a esquerda pseudo-revolucionária, vai na contramão do marxismo e da luta operária. É nesse sentido que o recado está dado a esses grupelhos que se alinham com a burguesia e com o discurso marxista, entre aspas.
Exatamente, Marcelo, isso que você coloca, eu acho que o recado foi dado aí, né? O Lula colocou bem colocado a situação aí que saíram aí às ruas, né? Grupos como PSTU, PCB, nos últimos dias aí, fazendo um ataque aí contra o governo. Eles colocam, a gente comentou sobre isso na última semana, mas é bom relembrar que eles estão chamando atos aí contra o arcabouço fiscal de Lula, né? O que é uma farsa já de cara. Que esse arcabouço fiscal não é do Lula, esse arcabouço fiscal ele foi escrito a várias mãos, inclusive para ser aprovado no Congresso, ele teve que ser endireitado centenas e centenas de vezes do que o Lula gostaria que fosse. Então não é um arcabouço fiscal exatamente do Lula, né? Então isso é uma parte já de cara. Mas eles usam também outras palavras para confundir a cabeça da galera, né? Então o que foi? Contra o arcabouço fiscal, eles chamam o ato, né? Contra o arcabouço fiscal, o marco temporal e a reforma do ensino, a reforma da educação, se eu não me engano, né? Então eles fazem essa salada para ver aí se eles conseguem confundir a esquerda aí e já colocar o bloquinho deles na rua aí contra o governo. Como não vai ter Copa, Marcelo, que a gente viu lá em 2013, 2014, né? O Não Vai Ter Copa aí, comandado pelo senhor Guilherme Boulos, né? A gente sabe bem de quem a gente está falando, de quem se trata, né? Inclusive está tendo todo um embrólio em relação ao senhor Guilherme Boulos, com relação à candidatura dele à Prefeitura de São Paulo. Nosso partido é totalmente contra de que o PT abra mão da sua candidatura para colocar esse cidadão aí que não passa de uma farsa, produto do imperialismo infiltrado dentro da esquerda. Bom, para isso, Nilza, vamos conversar um pouquinho aqui com a Nilza também. Nilza, você viu a fala do Lula em relação que ele quer, ele gosta, ele tem orgulho de ser chamado de comunista. Outra coisa que ele falou também, Nilza, que foi bastante interessante, chamou muita atenção também, é que ele disse que a população brasileira nesse momento, ela deve estar unida, a população, os eleitores do PT, os sindicatos, etc., devem estar unidos para que não aconteça como aconteceu com a palavras do Lula, como aconteceu com a companheira Dilma, que sofreu um golpe de Estado em 2016. Como o Lula diz, um golpe. A Dilma sofreu um golpe, a companheira Dilma sofreu um golpe, então agora ele pede aí que a população esteja nas ruas para que isso não aconteça. O que você acha disso mesmo?
Bom, companheiro Adriano, está me escutando bem? Tá bom? Então, rememorando aqui sobre a cerca do acampamento, eu quero dizer que eu já estou de malas prontas para ir para o Pico do Jaraguá, em São Paulo. Aqui estou em Curitiba porque é passagem, né? De onde eu moro não tem ônibus direto, então eu tenho que passar por Curitiba para ir para São Paulo, né? Então, minhas malas já estão prontas e todos os companheiros que ainda não estão de malas prontas, então, pessoal, se apronte, se mexa, né? Porque a chácara onde nós vamos ficar é um lugar muito bom, é um lugar maravilhoso, tem duas piscinas assim maravilhosas, né? Tem toboágua, é uma coisa assim muito boa. Eu descanso, o relaxamento que a gente faz, né, nesse local é muito gratificante. Depois, logo em seguida, a gente vai ter a ministração do curso, né, com o companheiro Rui Costa Pimenta, e a gente vai estar ali junto, né, com a companheirada, se divertindo, conversando, trocando ideias, que vai ser um encontro muito bom. Bom, quanto ao foro de São Paulo, na verdade o Lula está reeditando, né, esse foro que ficou por um tempo parado. E o Lula, né, no seu espírito pacificador, o Lula, né, que chamam todos de Lulinha, paz e amor, ele está mesmo nessa direção, né, da pacificação, assim como ele está na direção da pacificação lá no leste europeu, né, entre Rússia e Ucrânia. Ele aqui no Brasil também, ele está tentando juntar, né, os partidos de esquerda, que chamam-se de esquerda, né, para que a gente possa fazer um movimento bom nesse país, né, para que a gente possa ter boas manifestações de rua, porque é nas ruas que a gente conquista os nossos direitos, né, os direitos dos trabalhadores. Então a gente tem uma série de pautas que estão aí paradas, que estão sendo colocadas na rua, mas de uma maneira até muitas vezes tímida, né? Nós precisamos juntar todos esses partidos, todos os sindicatos, os movimentos sociais, para a gente começar a fazer manifestações gigantes em torno da questão dos juros, né? Esses juros têm que baixar. Enquanto esses juros não abaixarem, o Brasil não cresce, não há crescimento no país, porque o povo fica sem poder aquisitivo. E o Lula, ele está percebendo isso muito bem, né? Que a necessidade de se fazer uma conciliação de esquerda traz mesmo, né, promove essas manifestações de rua que nós estamos necessitando muito. Agora, no momento, já era para estar acontecendo, né? E a gente, infelizmente, vê assim, né, uma certa ala da esquerda que acaba não tendo atitudes de esquerda, né? Ficam aí criticando o Lula com os temas assim que não tem nada a ver, não conseguem ver, não conseguem visualizar num futuro próximo, né, se numa eventual queda desse governo, nós vamos cair. Não é o governo que vai cair, sabe? Se o governo da esquerda, se o governo dos trabalhadores, né, porque o Lula é o governo dos trabalhadores, se o governo dos trabalhadores cai, nós caímos, e a nossa queda é muito feia, né? A gente está experimentando ainda os efeitos do golpe de Estado de 2016. Golpe de Estado esse, que uma boa parte da esquerda não gosta nem de mencionar, não gosta nem de falar. Isso daí se tornou uma palavra, parece que proscrita, né? Golpe de Estado de 2016 contra a presidenta Dilma, né? Foram 54 milhões de votos, né, que foram jogados no lixo pelo judiciário e por uma boa parte da esquerda. O Lula, ele se qualificar como comunista é realmente um fato, né, para a gente estar comentando aqui ao vivo, a cores, né, e até com bastante alegria, né, porque a gente vê nesse mandato do Lula um militante de esquerda. Realmente, ele está demonstrando que tem uma posição bem à esquerda. Isso é para o povo brasileiro, para os trabalhadores brasileiros. Isso daí, nossa, isso daí é uma grande vantagem, isso daí é uma grande coisa, para a gente poder contar com um presidente da República, né, que se intitula ao vivo, né, que se intitula comunista. E sabemos, né, que essa também é uma palavra proscrita, não só da direita, mas também da esquerda, né? O Lula tem demonstrado bastante coragem nas suas posições, nas suas afirmações em público, né? Quando ele trouxe para cá o Nicolás Maduro, né, e que teve partido aí pedindo para que os Estados Unidos prendessem o Maduro em solo brasileiro, isso daí é uma coisa que não existe, sabe? Isso daí é uma coisa totalmente sem lógica, sem razão de ser, né? Esse tipo de intervenção. E principalmente quando vem da esquerda, né? Que a gente nem consegue mais chamar de esquerda esse tipo de atitude. Então, acaba sendo um desserviço, né, para a população, para os trabalhadores brasileiros, a gente ter uma esquerda assim tão à direita, né? Eles não conseguem ser uma esquerda que está na esquerda da história, né? O Lula não, o Lula tem demonstrado que ele está na esquerda da história mesmo, certo? Então a gente tem que realmente incentivar isso e parar com essas cobranças, né? Do arcabouço fiscal, do marco temporal, que tudo é culpa do Lula agora. Não é assim, não é desse jeito. Tem que analisar melhor as falas, tem que analisar melhor as reivindicações, porque isso acaba golpeando a nós mesmos, certo? E essa história aí de ficar combatendo, né, o marco temporal, ficar combatendo o arcabouço fiscal como se fosse a autoria do Lula, né, colocando o Lula como culpado das mazelas do país, isso daí me parece uma... que até como o Adriano já comentou, me parece ser uma reedição do Não Vai Ter Copa. O que que é? Está sendo preparado novamente outro golpe de Estado? Né? Por favor, gente, a gente já passou por isso. Agora vamos caminhar, vamos para frente, né? Vamos seguir rumo ao progresso, ao desenvolvimento do Brasil. Mas para isso, a gente tem que assegurar que os direitos dos trabalhadores sejam atendidos todos, na sua totalidade mesmo, sabe? Não é atender um pouquinho e fazer de conta que os trabalhadores estão bem agora. Não, tem que ser na totalidade. Exatamente. É isso, Adriano.
Boa, Nilza, é isso mesmo, concordo com a colocação da companheira, né? O pessoal tá me cobrando aqui no meu privado, que história é essa aí de dormir com o Marcelo no acampamento? Não, não é isso que eu tinha falado, porque a gente dormiu em camas aí, uma cama ao lado da outra, é só isso, porque o alojamento lá tem várias e várias camas no mesmo quarto. Mas enfim, o pessoal também tá perguntando aqui no chat, né? Companheiro Henrique Livre, já dando uma boa tarde aqui também, companheiro Marcelo também, companheiro Roberto França, que está prestigiando aqui o nosso programa, está passando aqui alguns informes para a gente em relação à questão do Foro de São Paulo, né? Segundo ele, não estaria só o Toninho do nosso partido, estaria também a companheira Percy, companheiro Expedito, Ricardo Renan, também estão lá no Foro de São Paulo, a galera de Brasília, então, junto com o Toninho, no Foro de São Paulo, né? E também o companheiro aqui, Andy Livre, por que Lula fala que a democracia é relativa, né? É, teve também esse embate, essa fala do Lula em relação à questão da democracia relativa, que é o seguinte, né? Ele estava falando a respeito da Venezuela, de como a imprensa coloca que Maduro é um ditador, que aquilo é uma ditadura, que certos países são ditadura e certos países são democracia, né? Então o Lula estava querendo dizer que o conceito de democracia ela pode ser relativizada aí pela imprensa golpista, né? Então, ou também ela pode ser relativizada porque é da forma como a pessoa enxerga esse tipo de coisa e como a pessoa coloca, como a pessoa escreve aí sobre a democracia, né? Então, ele falou, fez uma fala em relação a isso, que a imprensa coloca, classifica aí países oprimidos aí como a Venezuela, Nicarágua como ditadura, mas é isso aí, uma coisa é meio relativa para quem está vendo de fora. Mas vamos entrar aqui num pequeno intervalinho de um minuto e já voltamos para falar sobre mais política nacional e internacional.
Você está ouvindo o programa Causa Operária.